Está começando. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sendo todas e todos bem-vindos. Segunda-feira, 1 de dezembro de 2025, está começando na Prime News FM 92,6 MHz na Baixada Santista e Litoral Sul, ou no Radiosnet para todo o planeta. Mais uma edição do programa Papo Veloz, porque você sabe que segunda, 9 da noite, é sempre hora de live.
Papo Veloz!
Que legal!
E é hora dos comentários de vocês, é hora de vocês participarem, já deixem aquele... Entrou na live, pessoal, é o seguinte, entrou na live, é like. Qualquer live que vocês assistirem pelo mundo do YouTube, entrou na live, é like. Ah, mas o assunto eu não vou concordar. Comentário. Você deixou um like, você deixou um comentário concordando ou discordando, você já ajudou muito no engajamento. Então, primeiro passo para uma boa convivência, para ajudar... pessoas que estão no YouTube e querem crescer. E o de sempre, ative as notificações, inscrevam-se no canal, compartilhem nosso conteúdo, que é sempre muito bom. Lembrando, nosso conteúdo todo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.dd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Estamos também na Prime News FM, como falei, é só seguir Prime News FM e participar também da nossa programação musical e esportiva. Pessoal, o Eric está terminando de fazer aquele rango, então vou fazer o seguinte, enquanto ele está comendo, eu vou ler os comentários. Daqui a pouco ele volta para ver, então pelo menos ele vai continuando comendo, até fazer isto aqui, e ele vai tranquilo. Eu estou olhando no monitorzinho. Quem tá me vendo no YouTube não tá vendo o Eric, é claro. Então deixa ele... Isso se chama, pessoal, CLTzice. É assim mesmo. E quem achar ruim é porque ou é herdeiro ou é preguiçoso. Vamos pros comentários? O povo tá deixando comentário aqui. A mãe já deixou comentário, a irmã deixou comentário. Não sei porque que continuam aparecendo os números, tá, pessoal? Não me perguntem, não faço a menor ideia. Juro que qualquer dia eu vasculho os... configurações aqui e tento procurar. O Matheus Gossel deixou um B-Noite. Muito bem. É que B-Noite, ô Matheus, não vai prestar. Você torce pro Vasco, Matheus. O Vasco ainda não se livrou totalmente do teu rebaixamento. Você falar B-Noite vai ser muito dar na vista. Você tá suando com o teu time mesmo. Carlos Fonseca deixou um boa noite também. Boa noite pra você, Carlos Fonseca. Temos campeonato, daqui a pouco a gente vai falar dos campeonatos, tá? O Theo Walter também deixou o comentário dele aqui. Theo Walter, boa noite a todos. Boa noite pra você também, Theo. Os outros comentários sobre corrida eu vou falar daqui a pouquinho, tá, pessoal? É muito legal. Tem bastante coisa. Antes de puxar o Eric, pessoal, mais um recado que eu quero passar. O Matheus falou que é com todos os canais. Não sei se o que é... É a numeração, você diz, Matheus, que é com todos os canais? Calma, eu tô. Mas é da numeração que você diz, que aparece em todos os canais? Se for, maravilha. Eu sei que um problema não é problema meu. É do YouTube, é do Google, pra variar. Pessoal, só mais uma coisinha rapidinho. Nesse fim de ano, pra quem tá ouvindo a gente na Prime News FM, tá ouvindo a gente também nos canais do Prime News e do Papo Veloz, ou tá acompanhando a gente agora no Instagram também, que estamos no Instagram do Papo Veloz, eu queria falar o seguinte. Nessas duas próximas sextas-feiras, que são os dois próximos programas que a gente vai ter do aquecimento, eles serão na quinta-feira. Agora a gente vai fazer um esquema diferente. O aquecimento não vai ser dentro do... Ele não vai ser dentro do Prime Sport. Nós teremos o Prime Sport, a gente encerra o Prime Sport e entra na sequência com aquecimento. Mais reduzido, porém exclusivo. para a gente poder seguir aqui ao vivo, seguir trazendo as nossas expectativas sobre a corrida, sobre as corridas, né, desse fim de semana. Eu acho legal, sabe o que eu acho legal, pessoal? Eu abro o meu Instagram, o Instagram do programa, ele não aparece a live ao vivo. Mas se eu abro o meu Instagram pessoal, ele aparece. Enfim, um dia eu consigo fazer gravar o conteúdo. O Theo Walter também deixou comentário. Deixa aqui que eu vou ler daqui a pouquinho o teu comentário sobre a corrida, Theo. Deixa eu colocar aqui. O cavalinho ele conhece, ele sabe, né? Rodrigo Bananão, ele conhece isso, né? Então, deixa quieto. Opa! Que ele é um tremendo filho da mãe. Vamos começar? 21 horas 8 minutos. Robson Roosevelt, muito obrigado pelo elogio. E eu repito o parabéns pelo trabalho para você. O Robson, ele é personal trainer também, pessoal. Já foi atleta também. Então, o dele não apareceu os números na lateral, pessoal. Alguma coisa tem com a numeração do pessoal dentro do YouTube. Provavelmente. Mas enfim, um dia a gente descobre. O Theo também não apareceu. O Theo VK, quando ele entrou como Theo VK, não apareceu. Vamos nessa. Acho que o Eric terminou. Deixa eu ver pela janelinha se o Eric terminou. Então agora já dá pra chamar ele. Agora a gente chama ele com a vinheta certa. Coloca aqui, bonitinho, como manda o figurino. Pra trazer Eric Von Draxler pra essa live. Devidamente alimentado. Até porque, né, Eric, a gente tem que ter um pouco de energia pra falar do que vai vir pela frente. Porque isso vai despender um pouco de energia nossa. Boa noite pra você.
Boa noite, Rodrigo. E só pra constar, eu fiz um teste aqui, eu deixei um comentário aqui nesse meu tempo e o meu não aparece número também, tá? Eu comentei aqui direto do YouTube, mas enfim. E só pra constar, eu não terminei ainda. E foi bom não terminar, porque vai. Com isso aqui eu farei uma piada neste momento. Presta atenção. Estou neste momento saboreando aqui um arroz com carré, feito pela minha marida, né? Que aliás estamos celebrando mais um mês aniversário hoje, dia 1º. Nosso último mês aniversário antes das nossas bodas de porcelana no próximo, no ano novo, né? Mas assim, por que eu tô fazendo questão de mostrar aqui no prato meu jantar inacabado aqui? É porque eu conheço pessoas que seriam capazes de abrir mão de uma iguaria dessas para realizar seus desejos mais sórdidos. E olha aqui, Rodrigo, que eu pensei em coisa muito pior.
Eu sei que você pensou em coisa pior, pelo amor de Deus, texto. Só pensa, pelo amor de Deus. O Eric falou no...
Não, e foi de... Não, assim, só pra constar, gente. Tem piadas que a gente tem que montar. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: estamos no FM. Se fosse no aquecimento, nem no aquecimento, acho que nem no aquecimento passa. Mas na FM não passa mesmo.
Lógico.
Então a gente tem que pegar uma piada grotesca e ofensiva e transformar ela só grotesca.
Você já jogou Demi Hospital? Ofensiva.
Oi?
Já jogou Demi Hospital?
Não.
Demi Hospital é como se fosse o The Sims, só que de hospital. No início do vídeo tem um velhinho que ele passa as informações pra gente e do nada puxam ele com a bengala, aquele. Vum! Ah. Fariam a mesma coisa com a gente. Vamos começar?
Pois é.
Vamos começar. Marida diria Dona Armênia.
Eu falo muito.
Eu ia falar que é Dona Armênia e seu Azerbaijão, só vivem em guerra. Vamos começar, pessoas? Vamos começar. É a hora que eu faço isto aqui, tiro aqui. Não vai ter trilha desta vez. Mas não faz mal, vamos falar de Fórmula 1.
Fórmula 1.
Grande Prêmio do Catar. Eu já vou até pôr o comentário do Matheus primeiro, que ele fala que o circuito chato para carro. Realmente, é muito chato para carro esse circuito. Mas enfim, em corrida, né? O que vale é grana. Money, 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 como já diria o ABBA. Temos corrida em Losail. E tivemos Max Verstappen vencendo mais uma na temporada. E tivemos a McLaren errando bizonhamente na estratégia. Porque quando você é líder, a tua obrigação é marcar o adversário. O que o adversário faz, você faz igual, para anular tudo. Não foi o que a McLaren fez. Fez uma tremenda burrada na hora que o safety car entrou na pista, na volta 7, depois do acidente do Pierre Gasly com o Nico Hülkenberg. Todo mundo foi pro pit stop. E a McLaren se achou brilhantemente que não precisava ter entrado naquele momento. Sendo que teria duas paradas ainda por fazer. O resultado, Max Verstappen jantou os dois pilotos da McLaren. George Russell ainda chegou na frente de Lando Norris. Depois eu toco no assunto Lando Norris. Primeiro, vamos focar nessa vitória do Verstappen. Eric.
Oi.
Quando terminou o GP dos Países Baixos em Zandvoort, Max Verstappen tinha 104 pontos a menos que o líder. Que o líder. Ele está 12. Não depende dele para ser campeão. Mas mostra para todo mundo que ele é muito mais piloto do que os dois banana de pijama que correm na McLaren.
Bom, já dizia a torcida do Flamengo, deixou chegar, já era, né? Deixou chegar, já era.
Eu conhecia essa com Boca Juniors, mas tudo bem. A McLaren pode mudar de cor, de papaya para amarelona. Ô, Carlos!
Você está plagiando piada do senhor Mário Bisotto. Ele mandou essa hoje, no domingo.
E mandou errado também, porque não, teria que ser branca. Por que branca? Porque quando a pipoca estoura, ela fica branca. E no caso, a paciência do torcedor da McLaren já estourou. Com tanta estupidez dessa equipe. Porque, pelo amor de Deus, era só ir pro box no safety car, botava o pneu duro, rodava, no final punha o amarelo de novo. O que que fez? Parou depois, pôs o amarelo. Chegou no fim com pouca volta, botou o pneu duro. Ah, mas tinha que perder mesmo. Pelo amor de Deus. A McLaren tá de brincadeira, Matheus Góes, sim. Tá com muita...
Rodrigo.
Até o Walter, bota o pessoal da Mercedes, da McLaren nos Emirados Árabes, que o Norris ganha. Estão mais comprometidos com o título dele do que com a galera da própria equipe dele. Já vou falar disso.
Asterisco, aguardem.
A McLaren é a maior inimiga dos seus pilotos, sim. Rodrigo, amiga da onça. Podia pintar o carro de amarelo e preto.
Você quer ver uma parada, Rodrigo?
Fala.
Não, uma parada. Uma coisa que eu já falei aqui. Você que fica matando aula de história porque você acha história um saco. Você, eu vou até olhar pra câmera. Você que fica matando aula de história porque você acha um porre, né? Que acontece? A aula de história, ela serve pra quê? Pra você aprender com erros. Pra você aprender com todo mundo que acontece pra trás. Por exemplo, você não vai assim. A gente não precisa enfiar o dedo na tomada para saber que dá choque. Você não precisa se jogar do alto de uma montanha para saber que você vai se arregaçar no chão quando acontecer isso. Você sabe que já viu por experiências malfadadas de outros o que acontece. Então você... Opa, peraí. Por que eu tô falando isso, Rodrigo? Vamos voltar a fita para 2021. O safety car entrou faltando, sei lá, 5 voltas para acabar a corrida, e tudo se resolveria em uma volta. Todos os pilotos, exceto o líder, pararam para trocar para pneus macios. E o... Não lembro agora qual que tava... Não sei. Eu não lembro agora qual foi o pneu, o outro pneu que foi colocar. Eu sei que todo mundo trocou pro macio. O outro tava com pneu velho, não sei qual que era o composto dele. E aí, o que aconteceu? Né? 2021, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. O Hamilton perdeu um campeonato que ele poderia ter ganho se ele não tivesse sido, se ele não tivesse sido muito conservador demais, que todo mundo parou pro pitch ele também.
Eric, né? Ali eu vou discordar de você, porque ali mostraram que enfiaram o safety car depois que o Hamilton passou da entrada do box. O campeonato de 2021 foi armado pro Verstappen ganhar, vou falar isso sempre, quem não gostou, tchau.
Brava! Sim, eu estou. Mas assim, Rodrigo, estamos falando de Estamos falando de circunstâncias normais. Não estou considerando os asteriscos. Certo? É. Em circunstâncias normais.
Tá? Mas aqui aconteceu isso, entendeu? Aí não tinha o que o Hamilton fazer.
Não,
a não ser que o Hamilton fosse na volta seguinte.
O ponto é. Não, mesmo assim, Rodrigo. Vamos lá. Mas onde é que eu tô querendo chegar, Rodrigo? Vocês estão vendo que vai todo mundo parar. Minha voz tá ecoando aqui, cara. Isso não é legal. Então vai todo mundo parar. Para também, ué. Ah, cara.
Eric, essa vitória do Verstappen tem um nome. Além do Zac Brown, que eu acho que imaginou que tava comandando a United Autosports, não a McLaren, com todo o respeito à United. Mas faltou o respeito à McLaren. Tem um nome. Hannah Schmidt. A estrategista do Verstappen. Que quando entrou o safety car, ela na hora. Box. Óbvio que a machaiada da Red Bull foi questionar. Não, mas será que essa é a melhor decisão? É. Box. Não preciso nem dizer o resultado, né? Vitória de Max Verstappen. Verstappen, aí na sequência, Oscar Piastri, Carlos Sainz no pódio. A Williams deixou o fim do pelotão de vez. Lando Norris, André Antonelli, George Russell, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Liam Lawson e Yuki Tsunoda. O Russell teve que fazer um pit stop no fim, acabou ficando para trás, ele estava ali brigando pelo terceiro lugar também. E a polêmica completamente desnecessária dos... Posso pegar pesado? Dos retardados fãs do Max Verstappen que foram xingar o André Antonelli nas redes sociais deles. Porque ele estava tentando segurar o Lando Norris e escorregou e acabou... Acabou tendo a ultrapassagem feita do Lando Norris em cima dele. E aí todo mundo foi acusar que o Antonelli deixou o Norris passar. Inclusive teve um repórter mais retardado ainda que perguntou isso pro Toto Wolff. E o Toto Wolff xingou ele até dizer chega.
Ué?
Tá de sacanagem, né?
Cara.
Aliás, também eu vou falar o seguinte.
É quase não, parecido peraí. Com...
Eu vou falar outra coisa.
E é se quase fosse, parecido com...
Qual o problema da Red Bull? A Red Bull não manda os pilotos da Racing Bulls / AlphaTauri / Toro Rosso atrapalhar os outros quando tava disputando o título em 21?
Só em 21?
A princípio só em 21, porque nos outros anos não teve graça. Pilantragem que andaram fazendo com o Antonelli. Mas não surpreende, entendeu?
Bom, eu não quero nem falar sobre torcedor de Red Bull, que não dá. O ponto nem é esse. Eu vejo, por exemplo... Assim... Eu ainda não entendo... Vamos lá. Soa um pouco com o Raikkonen abrindo mão, entre 46 aspas, da primeira vitória dele... Em manicure, pro Schumacher ser campeão em 2002. Não faz sentido. E outra coisa, não tem, qual a ligação? Vamos lá. Ainda que fosse. Peraí. Vamos lá. Ainda que fosse. Sobre qual pretexto? Porque se fosse, por exemplo. Porque se fosse a Red Bull com a correndo touros, até faria sentido. Porque na. Deixa eu fechar a janela, porque agora o negócio vai ficar bom.
Ai, ai. Tem uma justificativa, pessoal, nisso tudo. A McLaren tem motores Mercedes. Pelo menos por enquanto, né?
Porque...
Então, de repente, vale isso.
Porque os vizinhos,
não tem nada a ver. Os motores poderiam ser um pretexto. Ainda que fosse o mais absurdo possível.
Não, Rodrigo, vamos lá.
Outro pretexto. O político. Mercedes e Red Bull vivem as turras toda hora. Então, de repente, uma dessas. Pra mostrar quem manda no galinheiro, entendeu?
Cara, eu já vi um meme. Sem zoeira, eu já vi um meme agora por esses. Hoje mesmo. A gente fala agora por esses dias como se fosse. Nossa. Não, foi só. Foi só... É, acontece. Hamilton P18. Hamilton P18 em Abu Dhabi, né? É, Max em posição de ser campeão e eles ficam chamando Latifi. Eu já vi coisa dessa. Tipo assim, o Hamilton querer forçar um safety car pra prejudicar o Max. Assim, gente, vamos lá. Que vai assim, vamos. O que eu tava pensando aqui quando fui fechar a janela. Não teria nenhum motivo assim, da McLaren interferir na Mercedes. Talvez se fosse o inverso, aí talvez seria explicável. Porque a McLaren é cliente da Mercedes.
Sim.
Né? Mas é isso. Se fosse o inverso, até faria sentido. Mas vamos lá. O ponto que a gente precisa chegar. Hoje vai ser legal, cara. Eu já tô pistolando aqui já. Não tenho nem. Vamos lá. O que acontece? A gente tá chegando. Vai chegar no campeonato. Na decisão de campeonato. Que assim.
Vamos passar primeiro os prognósticos, Eric.
Hã?
Os prognósticos.
Sim, vamos lá. O que a gente precisa,
Norris,
né?
Norris pra ser campeão. Subiu no pódio, é campeão. Independente da posição dos seus adversários.
Sim.
Ele precisa subir no pódio. Se ele for o quarto colocado, se ele for quarto, quinto ou sexto, o Verstappen tem que ser segundo ou para baixo. Se o Norris for o sexto, aí que a condição começa a brincar com o Piastri. O Piastri não pode vencer.
Eu tô lendo aqui. Eu acho que consigo falar isso de forma mais fácil. Porque assim, vamos lá, isso pra condição pro Norris, tá? Ele ficando em P3, acabou o campeonato, tá? Ele ficando em P4, P4 ou P5, o Piastri já roda.
E o Verstappen não pode vencer.
E o Verstappen tem que ficar de segundo pra baixo. O Verstappen tem que ficar de segundo pra baixo, de segundo pra baixo, e o Max em sexto. Vamos lá. Em quarto e quinto... Então, vamos lá, quarto e quinto, nós fecha o campeonato com o Max segundo e o Piastri roda. Sexto, o Max tem que ficar em segundo e o Piastri tem que ficar
em segundo. Nenhum dos dois pode ganhar.
Nenhum dos dois pode ganhar. Em sétimo.
Sétimo e oitavo.
O
Verstappen tem que ser terceiro, o Piastri segundo no máximo.
Sim. P9.
Verstappen quarto. Piastri segundo.
Isso.
Décimo e décimo primeiro, Verstappen quarto, Piastri terceiro.
Isso. Essas são as condições.
Verstappen quinto, Piastri em quarto, o Norris pode ficar em casa. Modo de dizer, entendeu? Pro Sim. Verstappen ser campeão,
vamos lá.
Ele tem que subir no pódio.
Sim.
O Norris, se o Verstappen ganhar, o Norris tem que ficar para baixo de quarto.
E o Piastri,
Já roda. Lógico, o Verstappen tá na frente do Piastri. Se o Verstappen chegar em segundo, o Piastri não pode ganhar. E óbvio, terceiro para baixo e o Norris de oitavo para baixo. E se o Verstappen chegar em terceiro, o Norris tem que chegar de nono para baixo e o Piastri não pode vencer.
É. Agora, o Piastri que tá ferrado, porque ou ele vence. Ele vence e torce para um P6 do Lando. E torce para um P6 do Lando. E isso elimina o Max. Ou ele torce. Ou ele fica em segundo e torce para um P10 do Lando. E um P4 do Max. E aí.
Pelo desempenho em Losail. Dá para o Piastri sonhar com a vitória.
Vamos lá. Nessa hora. Eu tenho que compartilhar com vocês os comentários que eu já vi. Né? Porque o meu Twitter não para, né? E as pessoas não param de falar caquinha ali. Tá ali meu guiarado de vermelho. Vou até jogar a câmera um pouquinho mais pro lado
pra mostrar um pouquinho. Twitter. Eu já abandonei aquela porcaria faz tempo.
Eu uso pelos memes, Rodrigo, com todo respeito. Eu entendo que você não gosta do Twitter por motivos que não vão ficar mais aqui, mas enfim, o que acontece? Deixa eu te falar, né? Vamos lá. Vocês, comentaristas de Fórmula 1, que jogaram a seguinte teoria, a seguinte situação. Max em primeiro, Piastri em terceiro e Lando em quarto.
Será que a McLaren vai apertar o botão vermelho e mimimi, bababó?
Você que jogou essa teoria na mesa, você é juvenil. Você é juvenil, desculpa o termo. Você é juvenil, você começou a acompanhar a Fórmula 1 agora. Tá? Deixa eu contar um negócio pra vocês. A gente tá falando do Zac Brown. Lembra que eu falei agora há pouco do meu prato de arroz com carré que eu já destruí aqui? Pois é. Zac Brown, tá claro que o Zac Brown, ele quer do âmago do ser dele que o Lando seja campeão. Se um dia aparecesse alguém, alguma entidade, ou coisa do tipo, falar assim, senhor Zac, eu não sei qual é o nome dele de fato, que Zac deve ser um apelido, mas senhor Zac, você tem... Eu posso oferecer a você a possibilidade de você ver o Lando Norris ser campeão. Mas para isso, você vai ter que fazer uma coisa muito ruim em troca. Como assim? Você vai ter que passar o próximo ano se alimentando apenas, unicamente, de fezes humanas recém-produzidas. Ele não vai pensar duas vezes, ele vai passar o ano inteiro comendo fezes humanas recém-produzidas só pra ver o menino que tem medo de vespa ser campeão. Ele é capaz de vender a mãe dele pra conseguir isso. Ele é capaz de fazer o que for pra ver o Lando ser campeão. Se chegar essa possibilidade, é claro que a McLaren vai apertar o botão vermelho e vai desligar o Piastri da coisa se for necessário. Isso é óbvio. A minha teoria é muito melhor. Preste atenção. Imagina vocês que, eventualmente, Lando e Max se eliminaram-se. Se eliminaram-se, Eric, parabéns. Se eliminaram-se da corrida, né? E nessa brincadeira, o Piastri está ou ganhando ou chegando em segundo, que é a posição que ele precisa para ser campeão, considerando os dois, né? Os dois com DNF, certo? Imagina, eu até deixei uma enquete lá no meu Twitter, @Kaique. Imagina, o que a McLaren vai fazer numa hora dessa? A McLaren vai deixar o Piastri ser campeão? Ou vai dar uma atrasadinha no pitstop? Dar uma encebadinha no pitstop, assim, um segundinho, só pra fazer cair pra terceiro e o Lando ser campeão? Vindo da cabeça podre de Zac Brown, eu não descartaria essa possibilidade. Eric, você tinha ferido que a McLaren vai sabotar. Sim, a McLaren vai sabotar. A McLaren vai... Eu vou falar de novo. E eu sei que tem gente que fica... Né, a McLaren vai sabotar o Lando de todas as formas possíveis, dentro do limite da legalidade, para fazer o Lando ser campeão. Porque é o interesse deles. É jogo de interesse. E o mais legal, a McLaren já ganhou uma vez um campeonato nessa brincadeira de equipes vizinhas jogando jogos de interesses que no final eles se ferraram, né? Prost ganhando em cima do Manso do Piquet. E mais pra frente, a McLaren perdeu um campeonato que também perdendo pro campeonato por conta de jogo de interesse, né? Eles queriam porque queriam que o Hamilton fosse campeão e no final o Kimi foi campeão com a Ferrari. E aí? O Rodrigo tinha uma teoria ainda melhor, não é isso? Ou sei lá, eu falei bobagem. Qual é a sua teoria?
Joga
essa teoria,
Eric, vai. Isso tudo, nós estamos falando meio bom. A gente não tem. Foi o que eu te falei.
Uhum.
Vou repetir o que eu falei naquela outra vez. Se o Piastri está sendo sacaneado e não abriu a boca, ele merece se lascar.
Mano, eu quero muito.
É simples,
mano.
Assim.
Vamos lá.
Uhum. Mas eu fiquei pensando em outra coisa. Por exemplo, o Piastri na frente do Verstappen. Piastri em primeiro, o Verstappen em segundo.
Uhum.
E o Norris fora.
Uhum.
A ser verdade que para a McLaren só interessa o Norris campeão e mais ninguém,
uhum,
a McLaren deixaria o Piastri sem o título e veria o Max ser campeão só para o Piastri não ganhar?
O que eu acabei de falar? Rodrigo,
Você quer o meu palpite?
Mano, não. Cara, cara, que
palpite. Você quer o meu palpite?
Pera aí, pessoal, quem tiver. Corta, corta pro meme do macaco louco e do ele das meninas. E do ele das meninas. Falando, nossa, essa é a coisa mais malvada que alguém podia fazer. Exatamente isso que você acabou de falar, velho. Caraca.
Mano, o que foi mais ou menos, Eric? O que aconteceu? Com uma certa equipe que pinta os carros de vermelho.
99?
Em 99. Sim. Naquele pit stop horroroso em Nürburgring. Que um certo Michael Schumacher tentou agir politicamente para a Ferrari não priorizar o Irvine. Tanto que o Schumacher não voltaria naquela temporada, né?
Uhum.
E ele só voltou porque um certo Luca de Montezemolo ameaçou romper o contrato dele. Não sei se vocês sabiam disso, pessoal. O Schumacher só voltou na Malásia para ajudar o Irvine. É que o Irvine não se ajudava, tem isso também, entendeu? O Irvine nunca se ajudou. Mas ele só voltou porque Luca de Montezemolo ameaçou romper o contrato dele.
Aí ele voltou. Ele já tava recuperando, jogando bola, já tá. Tá, tá bom, então vem, vem trabalhar, meu filho.
Exatamente.
Mano,
falando a real, eu não acredito que isso vai acontecer.
O quê?
A bronca foi muito grande. Provavelmente o tapa, o soco no estômago da McLaren nessa prova de Lossail foi muito grande. E talvez os acionistas não vão tolerar uma derrota nessas circunstâncias estapafúrdias. Porque assim, o Zak pode preferir o Brown ou o Norris. O Zak pode. O Stella pode preferir o Norris. Todo mundo pode preferir o Norris. Acionistas querem grana.
Sim.
E uma derrota da McLaren no título de piloto significa perder grana.
Sim.
O que eu acredito é que o Verstappen vai vencer a prova e o Norris vai ser segundo colocado. Vai acabar subindo no pódio e levar o título para casa. Olha, ou a McLaren vai dominar a corrida e Piastri e Norris vão se matar lá na frente.
Olha, é aí que tá. Se fosse possível, assim, Rodrigo, assim, seria assim, lógico que pra disputa seria interessante se o Max, se o Lando e o Piastri pudessem disputar o título. De fato, o problema é, a McLaren não vai deixar. Esse é o ponto, a McLaren não vai deixar. Se tiver os dois, tipo assim, se o Max abandonar, anotem isso também, se o Max abandonar, se o Max abandonar, significa que o Lando vai ser campeão.
Ah não, mas aí, não vão... mas aí se o Lando perder o título com o Max fora, é estupidez do Lando. Se eu sou a McLaren, Eric, vai, vamos considerar que sim.
Eu quero dizer
a McLaren o seguinte. Peraí. Vamos considerar que sim, essa hipótese, que eu repito, a gente não sabe se é verdade, ninguém veio na TV falar que. A McLaren está trabalhando pro Lando Norris ser campeão. Vamos focar nisso. Qual que é a melhor estratégia para fazer? Faz o Piastri desaparecer na corrida. Por quê? Porque se o Piastri desaparece em primeiro, o Verstappen só vai ser campeão se vencer. Ele vai ter que forçar em cima. O Norris vai sossegado em terceiro. O que a Red Bull vai fazer? Vai chamar o Tsunoda pra bater no Norris?
Até por... Esse, aí é outro ponto, né? Aí é um outro
1991, ponto que... a McLaren fez isso de forma positiva. Com a ajuda do Senna. Berger se manda. Abre tudo que você pode. E ele ficou lá comboiando o Mansell. Até o Mansell rodar sozinho e cair na caixa de brita.
Ele precisava de que posição pra chegar? Acho que esse terceiro já fechava? Nessa posição chegava?
Eu não lembro agora, não vou lembrar. Também não vou fazer conta com isso. Eu tô tentando focar nas hipóteses que a gente pode ter em Abu Dhabi. Porque também pode acontecer, Eric, do Piastri e do Norris se mandarem na frente e o Verstappen não ter carro para correr. Que eu duvido. A Abu Dhabi é uma pista que a Red Bull sempre se deu bem.
Rodrigo, só pela curiosidade, o Senna precisava de um P3 naquela corrida. Pois é. Porque estava 85 a 69, então quer dizer, ele precisava de 4 pontos mais.
Pois é.
Enfim.
Repito, eu, Rodrigo, não acredito que a McLaren vá ter que agir para jogo de equipe. Não acredito. Sim, a situação ainda é muito favorável pro Norris. Eu digo pro Norris, né? Porque ela, pro Piastri, em relação ao Verstappen, já era confortável, chegou na frente. Pro Piastri, o problema é o Norris. Agora, se começa, de repente, o Piastri faz a pole, anda bem nos treinos livres, larga e se manda, isso pode criar um efeito reverso no Lando Norris. Do mesmo jeito que o Piastri foi atacado por problemas, problemas mentais é meio pesado falar, pessoal, mas sua mente fraca de bater tanta corrida de forma tosca...
Problemas psicológicos, cabe?
Cabe. O Norris pode acontecer também. Numa decisão de título, ele se esgoelar.
E o Norris é mais propenso. E ele é mais propenso a isso, né?
Ele... Bom, ele era, pelo menos, né? Nessas últimas corridas, a gente não sabe como é que tá o psicológico dele. Mas nas últimas... Esse quarto assim... lugar agora em... Não saiu, tudo bem. Foi erro da McLaren. Mas por que que o Piastri chegou em segundo e ele não chegou em terceiro? Uma coisa é certeza. Nessa brincadeira toda, alguém vai se queimar.
Isso é.
Olha, eu... Bortoleto, 13º, fez o que dava. Fim de semana terrível pra Sauber.
E é uma coisa curiosa, é exatamente isso. O Max vai ser campeão sozinho, de novo. Porque o segundo... É isso que eu falo. O segundo carro da Red Bull é uma bomba. É uma bomba. E outra coisa, no dia... Aqui.
Mas você sabe o que eu tava lendo esses dias? Um comentário que eu concordo. Não lembro quem foi, não foi brasileiro, foi gente de fora.
Uhum.
O Tsunoda é tudo isso mesmo? Porque assim...
Então...
O que o Tsunoda foi conhecido na categoria? Por gritar com todo mundo e por xingar o mecânico. Mecânico-chefe. Engenheiro.
Que era mais ou menos o que o Max fazia antes da fama, vamos combinar.
Pois é. Não, mas o Max sempre acelerou.
É, pois é. Mas assim, o meu... Aquela, Rodrigo.
A Red Bull botar um piloto de verdade nesse carro, de verdade, nível Sérgio Pérez. Fale o que quiser, o Sérgio Pérez andou bem até onde pôde, até onde a motivação dele acabou. Que aí depois que a motivação acaba, filho, você pode colocar a McLaren de 88 pra correr, o cara não vai dar em nada. Não sei se de repente não seria a hora. É que a Red Bull quer um piloto dela. A chance de ter o Arvid Lindblad é forte. E não sabemos até onde vai realmente o contrato do Max com a Red Bull. Mas acho que era hora da equipe colocar um veterano no segundo carro. Para não queimar os próprios pilotos. Quem seria esse veterano? Alex Albon. Puxa o Albon de volta. Albon. Faz um feijão com arroz com esse carro. O Albon vai fazer. Faz com a Williams, vai fazer com a Red Bull.
É. Ah, cara, eu...
Porque se fosse também tanto desempenho, o Liam Lawson tava andando muito melhor. E o Radjar é que tá dando uma surra nele dentro da equipe.
Ah, cara, é aquela, né? É o que eu falo, é o modus operandi da Red Bull. A Red Bull tem assim, ela escolhe o favorito. E tipo assim, e quem. Ela escolhe um piloto favorito. E quem entra junto do lado tem que seguir o favorito. É o famoso toca pro Ney. Né? Você tá falando de futebol? É, eu tô falando. É o toca pro Ney do esporte motor. Assim, só que a diferença, claro, que o Verstappen não fica, não fica tipo, botando atestado toda a corrida o tempo todo, né? E também não fica traindo a mulher também, esse é outro papo. É, mas pensa comigo. É, cara.
Vamos pro intervalo?
Eu acho. É, vamos pro intervalo. Eu tenho que botar meu prato aqui na pia, tenho que pegar outra garrafa d'água.
Muito bom. Então, enquanto você vai fazendo tudo isso, apenas para dizer que. Semana que vem a grande decisão em Abu Dhabi.
Eu quero que
temos Lando Norris 408 pontos, Max Verstappen 396, Oscar Piastri 392. O que vai acontecer em Abu Dhabi eu não imagino. Eu sei só que vai ser muito legal.
Antes de puxar o intervalo, só uma perguntinha aqui em off aqui entre a gente. Você pode responder por intervalo se você quiser. Você acha que num eventual título de Lando Norris, ele vai correr em 26 com o carro número 1? Eu não acho. Eu acho que ele não tem botes pra isso.
Eu acho por causa da McLaren. Egocêntrico como o Zac Brown é, ele vai querer o número 1 no carro.
É, mas o piloto pode negar, né?
Mas a equipe vai bater o pé, vai correr. Você é meu piloto. Você quer maior exemplo de submissão a uma equipe, como os dois pilotos demonstraram nesse ano? O Zac Brown bateu o pé, vai correr com o número 1 e tá acabado? Vai correr com o número 1 e tá acabado.
Deixa aqui.
Ele vai querer, com certeza. Pode crer que ele vai querer.
É porque eu conheço alguém que não correu, né? Então, que não usou pra defender, tá?
Eu conheço um monte
que não usa. Eu acho que não, mas enfim. Ele tem medo de Vespa, mas enfim, vamos intervalo. Deixa quieto.
Vamos pro intervalo, pessoal. Muitos achismos, a Fórmula 1 vai responder na semana que vem no Yas Marina. A gente vai pra uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta, fica aí que a gente já volta.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Volta com Papo Veloz. 21h48.
Rodrigo.
Precisa aprender a falar mais breve dos assuntos. Fala, Eric.
O problema não é falar mais breve, o problema é o assunto que rende, não adianta. Claro que a gente não vai chegar no nível do bandeirado T3, mas não tinha como. Não tinha como. E outra coisa, Rodrigo. Off, parênteses. O Fornaroli foi fechou o título da Fórmula 2, né? E o que eu acho mais sensacional é que eu não tô ouvindo sobre ele na próxima temporada.
Não Eric, tem nenhum problema, não teve mas... sobre nenhum piloto da Fórmula 2.
É. Não, eu digo
campeão da graça. O Fornaroli repetiu o que o Bortoleto fez. Campeão da Fórmula 3 no ano e campeão da Fórmula 2 no ano seguinte. Tá?
Só não foi campeão no primeiro ano de Fórmula 3 dele, mas tipo assim, ele foi campeão, ele defendeu o título da Fórmula 3 na Fórmula 2 e teoricamente ia defender o título da Fórmula 2 na Fórmula 1, se ele fosse, mas ele não vai. Esse é o ponto. Outra coisa que eu tô percebendo aqui, Rodrigo, ainda temos a questão de quem vai correr na Correndo Touros ano que vem e quem vai correr junto com o Max também. A Red Bull só fechou o Max. O resto, o Tsunoda não tem vaga, o Radial não tem vaga, o Lawson não tem vaga. Ninguém tem vaga. E...
tá uma zona.
Eu não sei se a gente mencionou isso aqui, se foi mencionado. Duas regras bateram. Eu não sei se foi mencionado, mas pelo menos eu não me lembro, mas enfim. Duas regras bateram com relação a... pinturas de carro e seus números. Primeiro, só que tudo bem, tá um pouco atrasado nisso aqui, né? Desculpa, vamos lá. A FIA bateu uma regra que, pra evitar aquela babaquice, o pessoal ficar botando fibra de carbono pelada, né? Ele vai se estabelecer um mínimo de 55% de área pintada ou coberta, né? Pra não ficar aquela coisa totalmente preta ali, que o pessoal fica botando... Não. Pinta pelo menos metade do carro. Obrigado. Outra. sobre os números dos carros, vai ter uma, vai ter uma regra que vai dar uma relaxada na forma do permanente nos números. Eu quero dizer, vai ser tipo MotoGP. Você vai poder mudar o número da MotoGP. Ainda não foram mencionados os critérios para isso, nem como que vai ser essa regra. Mas, por exemplo, até inclusive foi dito isso sobre isso. Se o Max vier a não ser campeão na próxima temporada, ele já estava comentando que ele não voltaria com o número 33, ele voltaria com o número 3, que era o número que ele queria escolher na época, só que já estava pego pelo Ricardo, pelo Daniel Ricardo. E o 3 está vago. O 3 está vago? Acho que o 3 está vago. Não lembro agora. Acho que o 3 está vago. O 3 estando vago, ele vai ser feliz, ele vai pegar.
Sim, com certeza.
Ele pega. E vamos assim, vai ser tipo, por exemplo... vai ser tipo, por exemplo, que a MotoGP faz. Tipo,
de vez em quando muda. Poder fazer umas trocas de números, se caso queira. Vamos para o próximo assunto, pessoal. Esse vai dar o que falar também. Esse vai ser muito bom. Stock Car. Stock Car. Não foi uma reestreia dos sonhos. Eu já vou começar pelos problemas, claro. O primeiro deles atende por Bruno Batista, que no treino livre 1 sofreu um acidente muito feio. Ele e o João Paulo de Oliveira. Um pouco por culpa do circuito não estar 100% pronto. Isso aí é uma crítica que eu vou colocar para a federação. Para Vicar. Por que fazer corrida em circuito que não está pronto? A gente sabe que é coisa política, mas deixa quieto. Pelo circuito não tá pronto, Brasília fez o contrário de Cuiabá. Cuiabá botou aquelas placas de grama que ficaram voando pela pista e safety car toda hora. Brasília deixou na terra. O Bruno Batista rodou. João Paulo de Oliveira entrou no meio do poeirão e acertou lateralmente o carro do Bruno Batista, em T. O carro se desfez, praticamente. A tal gaiola de sobrevivência, Eric, parecia feita de canudinho.
Meu Deus!
Desfez. Uma cena horrorosa. Quem viu sabe o que eu tô falando. Foi horroroso ver aquela tubulação todinha. Isso aqui protege. Todinha retorcida. Parecia um prédio depois de um terremoto no Japão.
Credo!
O João Paulo de Oliveira já... não teve muitos problemas perto do acidente que poderia ter tido. Ele trincou uma vértebra. E o Bruno Batista teve fissuras na mão e na costela. O Bruno Batista...
Fissuras?
O Bruno Batista já está em São Paulo. E o pai dele, o Adalberto Batista, que é piloto também, deu uma declaração dizendo que o Bruno não continua na categoria no ano que vem. Ele foi bem duro na entrevista. Todas as categorias evoluem no quesito segurança. A Stock piorou. Stock voltou uns 30 anos na questão de segurança.
Meu Deus.
Abre aspas. Como pai, encaminhei ao Giovanni Guerra, presidente da CBA, um pedido. Pois vai haver uma fatalidade. Esses carros já se mostraram ruins tecnicamente e esportivamente. Não sei se esportivamente... Tecnicamente, sim, ele tem vários problemas. Esportivamente, ele é muito mais rápido. Mas agora ficou provado que eles são ruins no quesito segurança também. Eu não vou pôr a vida do meu filho em risco. Tá certo. Ele tá certo. A cena que mais chamou a atenção ontem, Eric... foi o tanque de gasolina retorcido. Gente, cara, a parte interna do carro, ela tem que ser intacta. Ela tem que ser intacta.
Mano...
a gaiola rachou. Ela se retorceu e rachou. Ah, mas é batida em T. Não é pra acontecer isso. Não é.
Cara, vamos lá. Os carros... vamos lá. O carro... ele é projetado, carro de corrida, ele é projetado para acontecer o seguinte: é, qualquer parte onde o piloto não esteja ali, chamado uma, tipo, célula de sobrevivência, existe pra isso, inclusive. Qualquer parte, ele é pra desfazer. Justamente pra quê? Pra célula de sobrevivência ficar intacta. Aquilo tem que resistir. Mano, como que.
Foi bem tenso. Felizmente não aconteceu nada de grave, mas poderia ter acontecido. E, bom, a família Batista já tá pé da vida desde a multa que o Bruno tomou em Cascavel, porque ele chamou de campeonato da mordaça. Porque não podia ninguém falar. Óbvio que uma matéria dessa só poderia vir do Grande Prêmio, né? Até hoje a Vicar não se desculpou publicamente de ter censurado o jornalista do Grande Prêmio lá em Belo Horizonte por causa de matérias criticando a forma com que aquela porcaria daquele circuito de rua foi construído. E você sabe que o Grande Prêmio não vai mais para as corridas da Stock, né?
Não.
Sabia disso?
Não, essa
tá
não
sabendo sabia. Agora. Desde a etapa de Belo Horizonte, eles não frequentam mais os circuitos com a Stock. E, ó, batendo aos montes. Enfim, vamos falar da corrida, Eric? Tivemos uma corrida. Se há algo para comemorar, é a volta de Brasília. Tivemos a volta de Brasília. E com a volta de Brasília, tivemos as vitórias de Felipe Fraga e Nelsinho Piquet. A largada. Estamos acompanhando a largada.
Olha,
essa cena era legal. Cara, a Brasília é uma pista sensacional.
Ô, Rodrigo, aí é o que eu falo. Lembra que eu tô falando? Que eu falei o tempo todo? Eu só acredito. Pois é, agora acredito.
Agora estamos vendo. Estamos vendo os carros correndo em Brasília. Mané Garrincha de fundo. Aliás, primeira prova em Brasília com Mané Garrincha de fundo. Inteiro. Desse jeito, reformado pra Copa.
Porque já tinha visto com Brasília, com Mané Garrincha reformando, né?
Sim. A primeira curva, área de escape bem generosa. O circuito, quando estiver pronto, 100% pronto, ele vai ficar maneiríssimo.
Sim.
Mas esse poeirão vermelho tem que sair realmente. Não dá pra ficar desse jeito. A corrida foi bastante confusa. Ó, a primeira aí, ó. Ricardo Maurício rodando. Tomou o totó, foi ele quem ficou. Um monte de gente foi punida por causa de entrada de... do safety car e os pilotos não conseguiram cumprir o procedimento de pit stop. Thiago Camilo com o bico, o capô retorcido e gente parando lá na área de escape. O Ricardo Maurício conseguiu sair. Teve outros que ficaram. Ó, o Rubinho. Rubinho que ano que vem vai correr na escuderia Bandeiras. Já sem roda, sem suspensão, fim de prova pro Barrichello. Usaram a Shinkane. Não fez tanta diferença assim. Shinkane ali antes da curva principal. Gabriel Casagrande passando reto. Indo lá para fora. Perdendo o controle. E o Ricardo Zonta conseguiu se manter na frente. O Gabriel Casagrande foi muito juvenil nessa disputa. Tava óbvio que o Ricardo Zonta ia forçar ao máximo, ele ia passar reto. Passou reto.
Foi. Mano, você vê como é que é... Não, pausa. Você vê como é que a Stock é um troço de outro mundo. Os caras sentando, botando mesa e cadeira de bar ali no... Pelo menos é o que parece ali.
Ah, não. Pô, a estrutura foi feita meio em cima da hora. Olha lá, são tendas nos boxes por enquanto.
Uhum.
Mas estão correndo em Brasília. Eu já acho sensacional isso. Olha lá, esse areião é que não pode ficar pro ano que vem. Tem que ser brita ali. Ou brita ou grama.
Sim.
Ou asfalta. Aquele areião não pode ficar, porque foi o areião que fez o João Paulo bater no Bruno Batista, naquela forma. Olha isso. Óbvio que vai dar encrenca. A panca.
Nossa.
Olha lá, isso que não pode, esse poeirão. Olha lá, vamos ver de novo. Foi o Enzo Elias. Olha lá, Gabriel Casagrande. Ah, três na curva não vai achar nunca. O Enzo Elias que bate. Bateu feio.
Não, a roda voando ali com gosto ali, né?
Mas saiu inteiro do carro.
É.
Rafael Suzuki também acabou voando para a área de escape. Safety car na pista. O público lotou a arquibancada. Isso é legal. Olha a confusão. Muita gente indo pro box. Fazendo o procedimento de pit stop. E essa confusão toda, Eric, fez um monte de piloto ser desclassificado. Olha a lista de piloto que foi excluído.
Desclassificado?
Oi? É, desclassificado a prova. Olha a lista.
DSQ mesmo, sério?
É, DSQ. Ricardo Zonta, Júlio Campos, Cacá Bueno, Felipe Massa, Lucas Foresti, Ricardo Maurício, Atila Abreu, Rafael Reis, Hélio Castro Neves, Rafael Suzuki e Enzo Elias. Enzo Elias bateu e ainda foi desclassificado. A prova terminou em safety car. Quem cruzou na primeira posição foi o Ricardo Zonta, mas ele não fez o trabalho de pit stop. Então a vitória ficou para esse aí, o carro 88, Eric, Felipe Fraga. Nós vamos falar bastante dele na segunda prova. Festa da equipe Eurofarma. Essa vitória do Felipe Fraga, Eric, essa, já dava o título de equipes para RC Eurofarma. O título já estava garantido. E a festa dele no pódio, recebendo o troféuzinho de Brasília. Felipe Fraga, que é do Tocantins. Então, praticamente vizinho por ali. Arthur Leiste e Nelsinho Piquet completaram o pódio. E aí a segunda corrida. Segunda corrida que teve o Nelsinho Piquet largando na pole. Já estava feliz da vida por causa disso, Eric. Fazer a pole no circuito que leva o nome do pai dele.
Porra, é sensacional.
Ele terminaria vencendo essa prova. Primeira curva. Tem uma área bem generosa ali de asfalto, mas repito, não pode ficar esse poeirão levantado. Aliás, circuito não, nenhum aí... no Brasil deveria ter esse poeirão.
Aliás, Rodrigo, assim, isso, Rodrigo, a gente tá partindo do princípio que, tipo assim, acabou a obra agora, então vai ter muita coisa que vai ter que refazer, vai ter que...
Não, mas o poeirão, ele faz parte de um monte de circuito do Brasil. Aí o pessoal que é do... Os Red Pill da vida vão falar, ah, automobilismo raiz. Automobilismo raiz quase matou um piloto nesse fim de semana. Imagina, se dá uma pancada, aquele tanque de gasolina explode. É isso que vocês querem?
Acho que parece que é, né? Porque...
Bando de retardado.
Ah, nem falo.
Uma coisa boa da Stock, Eric, são as brigas que tem. O Cezinho, o Zezinho Mugiati nessa, ele exagerou, né? Ele foi muito otimista pra passar o Lucas Cole. Mas foi muito otimista, achando que ia meter o carro ali, ia frear e ia conseguir dar certo. Esquece. Acabou tocando, também tomou punição.
É o que eu falo, né? Já dizia Isaac Newton, dois carros não ocupam o mesmo lugar no espaço.
Exato, aí começou o trabalho pit stop. Olha o carro do Nelson. O carro do Nelson ficou legal com essas cores. Homenageando o Brasília, não, lógico.
O pior que eu ia falar é que é de, ele não é de Brasília, agora que me ocorreu, ele não é de Brasília. Brasília é quem é. Nem o pai dele é de Brasília, na verdade, né?
Exato. Felipe Fraga fazendo pit stop.
É, mas enfim, não, mas...
Voltando bem na prova.
Nossa, quase que vai...
Aí o pit stop do Felipe Massa. Os pilotos aproveitando logo de início para trocar os pneus. A previsão, Eric, ano que vem, é decidir aí. A Stock. A gente já sabe que a Copa Truck, NASCAR, Copa HB20, vai decidir. A última prova do campeonato vai ser aí em Brasília. E toma outro totó.
Sei lá, eu acho...
É bom variar de vez
eu
em quando.
Eu acho que é mais jogo interlago, viu?
É, mas é bom variar
aí de vez em quando. Aí faz sentido. Não, aí nesse caso é justo.
Lembrar que a Stock, nossa, durante muito tempo, ela encerrou em Curitiba, né? Outra escapada. Olha lá, olha o areião que levanta. Quem que vai enxergar alguma coisa se estiver atrás? Tá de sacanagem.
Não, mas olha o automobilismo raiz.
Elias, tá,
vai lá correr então no tubo de raiz. Vai lá correr no tubo de raiz então.
Elias de novo dando escapada. Felipe Batista fazendo seu pit stop. Fazendo a parada. E Nelsinho Piquet liderando, indo embora. Será que ele gosta pouco desse circuito, Eric?
Não, imagina.
Felipe Fraga, Felipe Massa.
E a bandeira amarela, safety car.
Até o Lucas Cole abandonar e causar a entrada do safety car. Aí na relargada, mais briga na parte intermediária da pista.
Eu achei legal essa quebradinha que dá na... Que a gente não tinha isso. Essa quebradinha que dá na segunda reta.
É. Denis Navarro abandonando a prova. E mais pilotos escapando lá pela frente. E Nelsinho Piquet. Tranquilão, numa boa, curtindo o batidão do carro.
Curtindo o batidão. Nossa, pegou. É piada que. Me pegou mal, né? Curtindo o batidão, dadas as circunstâncias, não sei se ficou muito legal isso aí, né?
Não sei. Mas ele sentiu a emoção dentro do carro.
Não, isso sim.
Contornando as curvas finais. A última curva para Nelsinho Piquet vencer. E bom, não preciso nem dizer o quanto que ele se emocionou com essa vitória, né? Óbvio.
Quase que ele deu no muro ali. Início da área de largada, parabéns. Quase que ele deu no muro ali, né?
A festa da família, a festa da equipe Bandeiras. Comemoração, o Atila Abreu feliz da vida. A equipe do Atila Abreu, tá, pessoal? O Atila Abreu tava na pista, correndo, óbvio. Festa do piloto número 33. Nelsinho sobe para terceiro no campeonato. Com essa brincadeira toda. E com essa brincadeira toda, Eric, pela primeira vez, a gente chega na final da Stock Car, na etapa final da Stock Car, com menos de 5 pilotos brigando pelo título. Nelson Piquet entregando o troféu pro filho. Óbvio, tinha que ser o Nelson Piquet entregar o troféu pro vencedor. Deu uma sorte danada que foi pro próprio filho. Nelsinho Piquet, Felipe Fraga e Lucas Forest encerrando o pódio. Festa do ex-Fórmula 1, festa do ex-campeão da Fórmula E. Comemoração dele, fazendo toda a festa que lhe é direito. Eric!
Oi.
O Felipe Fraga descontou 60 pontos depois dos descartes.
Rodrigo, só pra, já que você falou nisso, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pilotos que não descartaram pontos. Né, nessa brincadeira. O menos pior deles é o Alan Kodair, que tem 456 pontos, mas aparece na 15ª posição.
Comentário do Yuri Monteiro. Bem mal comparando, o sentimento foi o mesmo quando o Soares ganhou de Xfinity no México. Sim. Todo mundo faz a festa. Só dois pilotos podem ser campeões, Eric. Felipe Fraga, que tá com a mão no título, tá com a mão na taça.
Uhum.
E Gaetano
de Mauro. São quantos pontos em jogo? São quantos pontos em jogo?
85, né? Não.
85.
Não, 80 mais 55.
80 mais... Cadê o mais aqui?
135 50... pontos.
135 pontos. A diferença de 856 para 742 são 114 pontos.
Ou seja, o Felipe Fraga tem tudo para ser campeão já no sábado.
É.
Do fim de semana dos dias 13 e 14, quando a Stock Car decide Interlagos. No sábado ele já pode ser campeão.
Vamos lá, o que nós temos aqui? O Felipe Fraga tem 856, Gaetano de Mauro 742, Nelson Piquet 666. Eu juro que não tem. Enfim. Arthur Leite 649, Guilherme Salas 640. Esse é o top 5. Como eu falei, Alan Kodair, só pra constar.
Alan Gabriel Kodair, Casagrande ele subiu Ramos. Bem na classificação, rapidinho, Eric. O Gabriel Casagrande subiu Oi? Bem. 626 pontos, descartou poucos pontos. Mas é que o Felipe Fraga já estava... Ele mandou nas últimas etapas. Extremamente bem regular e muito merecedor do título que vai vir. É só se não deixar ele voar para São Paulo.
Eu estava falando. Alan Kodair, César Ramos, Felipe Massa, Atila Abreu, Zezinho Mugiati, Rafael Reis, Hélio Castro Neves e Vicente Origi. Esses são os 8 pilotos que não descontaram pontos. Né? O resto, todo mundo descontou. Teve o Júlio Campos que descontou 2 pontos. Teve o pessoal, outro 2. Assim, tem gente que descontou um pouquinho, mas descontou. Porque a regra esse ano, geralmente são três resultados, né, que descarta, né?
5 desse ano. Geralmente são três.
Por conta das circunstâncias, né, absurdas, né, do carro ter saído todo bugado, deram umas 2 corridas de brinde, mas mesmo assim.
Eric,
oi.
Vale falar de um outro momento bem tenso que a gente teve na prova. Foi no acidente do Hélio Castro Neves, que acabou inalando fumaça porque ele teve dificuldade para abrir a porta do carro dele que estava em chama.
Que isso?
Isso foi no Velocità, só para você ver, ó. Foi no Velocità que aconteceu isso. O Hélio se acidentou também nessa prova e ficou machucado, mostrou até fotos dele no hospital. Por causa do problema com o Bruno Batista e o João Paulo Oliveira, o Bruno Batista chegou a ficar desacordado no carro, tá?
Eu tava vendo imagens do...
se reuniram com a CBA, sem a Vicar, para debater a continuidade da prova em Brasília. Se valia a pena continuar ou não. Dizem que um dos patrocinadores... que eu não sei qual que é, mas dizem que a Vicar obrigou os pilotos a correr por causa do contrato que eles têm com essa patrocinadora. Achei o nome. A ArcelorMittal, que é patrocinadora da categoria, é responsável pela matéria-prima dos carros atuais. E...
porra, parabéns, vocês fazem um carro. ArcelorMittal, é isso? Parabéns, vocês fazem um carro que é uma. Vocês fazem um carro que é uma bomba. Vocês fazem um carro que tipo, pode matar pessoas. Isso daqui é que os caras vão correr nele. Tipo assim, não. É tipo assim, tô tentando matar alguém. É isso.
Não consigo. E outro ponto principal dessa confusão toda aí em Brasília é o Banco BRB, né? Patrocina pilotos, patrocina a categoria, reformou o autódromo e dá nome ao autódromo. Claro que ela falou, não, a etapa vai continuar e vocês vão correr. E ficou claro que a Stock, Eric, a Vicar tem os pilotos na mão. Os pilotos não conseguem fazer nada. Amarrou em contratos e, pior de tudo, falta união dos pilotos.
Ah, cara, que nojo. O Cacá
Bueno tentou chamar todo mundo, vamos que vamos. Complicado, né? Vou abrir aspas no que o Cacá Bueno falou depois da prova, Eric. Abre aspas. A gente viu dois amigos e companheiros de trabalho hoje no chão por conta de um acidente. A A gente sabe que isso acontece no automobilismo, graças a Deus eles estão bem. Gostaria de ver um pouco mais de união dos pilotos em busca de segurança. Não adianta a gente falar e não agir. Gostaria de ver mais união de pilotos com a federação, com o organizador, com o construtor. Adoraria que estivéssemos todos sentados em uma sala buscando soluções, preocupados com a vida de todos. No final do dia sou eu que vou entrar no carro e quando eu parar, meus amigos vão continuar. Só queria que todos estivessem mais seguros. Fecha aspas.
Gente, é o mínimo. É o mínimo.
É o mínimo. Esperamos que para... Assim, vai ter que correr Interlagos, é o que tem para correr. Esperamos que em 2026 a Stock reveja muita coisa. A Stock não, a Vicar. Reveja muita coisa. E pare de se preocupar apenas em número de seguidores.
E outra coisa, mas principalmente, os pilotos também têm que começar a botar o bastão na mesa. Sabe por quê? Porque na hora que um deles for de vala, olha isso, vai ser lindo. Na hora que um deles for de vala por causa de incompetência dos envolvidos, eles ainda ter que, né, ver de tudo isso de mãos atrás, ainda ter que continuar compactuando com isso. Mano, que apatia é essa? Por muito menos, acho que outras categorias fazem absurdos. Porque que a Stock Car Brasil.
Não precisa muito.
Que nojo.
Não precisa muito.
Que nojo, cara.
O que os pilotos fizeram na antiga Fórmula Truck. Categoria que espeitar, saiu todo mundo. Estão indo para a NASCAR Brasil. Se não abrirem o olho, vaza todo mundo. Vamos para a próxima, Eric.
Vamos lá, próxima.
Essa também é doída, viu?
Endurance.
Bom, pelo menos para tu é doída, né?
Essa é muito doída.
Mas aí, quer dizer... Não, não é pelo menos para tu. Tipo assim, para você é mais doída, quer dizer isso, né?
Enfim, muita gente já previa isso. Para quem não sabe, as Iron Dames eram... Elas eram junto da Iron Lynx, era a mesma equipe, na verdade, a Iron Lynx e a Iron Dames. Elas faziam parte da DC Racing Solutions, que está vivendo uma situação financeira bastante complicada. Mesmo assim, a notícia...
E não é de hoje.
As Iron Dames não estavam conseguindo parar com uma montadora. Vinham de várias montadoras. Conseguiu estabilizar um pouco com a Lamborghini até a DC Racing romper o contrato com a Lamborghini. Quer dizer, a Lamborghini rompeu o contrato com a DC Racing por causa das dívidas, inclusive, no final do ano passado. Esse ano, a Iron Lynx correu de Mercedes e as Iron Dames correram de Porsche. É uma notícia triste. Elas dizem que vão continuar. E vai continuar existindo em 2026, mas no WEC não vai correr. Elas podem continuar. Tem quase certo que elas vão continuar na Europa Le Mans Series
ou no INSA, né?
No INSA, só nas corridas de Endurance. Não vai correr o campeonato todo. Possibilidades grandes delas correrem ou na Asa Le Mans Series ou na GT World Challenge. Não se sabe ainda. Mas a própria equipe diz que vai continuar existindo e que a categoria que a categoria que elas vão correr vai ser anunciada em breve. É uma perda. É uma pena. Porque as equipes cada vez mais estão completamente avessas a dar chance para as pilotas mulheres. As Iron Dames existiam para mostrar que elas poderiam correr em grande talento junto com todos os outros. É uma pena. Tomara que voltem
sabe
logo.
Que mais, sabe o que mais me dói, Rodrigo? É que assim... a gente vê o caso das Iron Dames. Eu vou fugir do assunto, mas sem fugir do assunto. A gente teve... Eu não sei se ainda tem, mas a gente teve a Pareta, né? Que, assim, que era uma equipe feita por mulheres, para mulheres. Eu vi a coletiva de imprensa delas, acho que foi em 2021, né? Eu vi a coletiva de imprensa. Mano, eu achei sensacional, porque a gente... Assim, é porque eu queria poder ter perguntado isso, mas assim, mas eu fico imaginando. O que que essas meninas mostram que, tipo assim, que elas... Que, tipo assim, a gente... As mulheres podem sim chegar nesse meio. Sabe, não fazer tudo. Pode chefiar a equipe, pode ser estrategista, pode fazer tudo. Não tem essa palestrinha, porque isso é mulher, isso é... Enfim. É papo de Red Pill que não gosta de mulher, mas isso não é assunto. Eu fico pensando, uma pena que a Pareta não foi tão... Não serviu tão de inspiração assim pra... Para outras equipes, não só a Iron Dungeon, mas tipo, outras equipes do esporte motor que possam puxar mais puxar mulheres sem precisar depender de uma categoria exclusiva para isso, né, F1 Academy? Equipes que possam mostrar serviço. Tudo bem, a Iron Dungeon existe desde 2018, né? Enfim. Mas tipo, é uma pena, porque... Sei lá, cara. É o quê? Vocês têm medo de perder pra mulher no volante? Deve ser, né? Deve ser. Na moral, Rodrigo, eu tento não pirar aqui, cara. É complicado. Mas... É fogo. Espero que elas voltem logo. Não digo no Mundial de Endurance, mas tipo...
Outras categorias, cara. Não, isso é certeza. Tomara que voltem pro Mundial de Endurance, com certeza, em breve. Tomara. Vamos encerrar o programa com mais um assunto legal?
Uma grande novidade?
Porque os assuntos sempre são legais aqui, tá, pessoal? Seja para falar bem ou mal, sempre são assuntos legais. E esse é histórico. Rally! Mundial de Rally tem mais um Enea campeão. Sebastien Ogier, nono título no WRC. O Rally da Arábia Saudita aqui teve vários problemas, vários pilotos sofrendo problemas, muitos pneus furados. Inclusive até fizeram uma zoeira do logotipo do Rally ser um pneu furado. O Martin Sesks, que era o líder, abandonou no último dia. O Elfyn Evans, que estava brigando pelo título junto com o Sebastien Ogier, acabou abandonando no sábado, teve problemas, aí voltou no domingo, dependendo do milagre que não aconteceu. E Sebastien Ogier chega ao nono título, se igualando a Sebastien Loeb, os dois franceses que mandam no século XXI no Mundial de Rally, Eric.
Tava na cara que ele ia ser campeão esse ano, né?
Não.
Tava na cara. Como não?
Porque se o Elfyn Evans não abandona, ele ganhava o título. Inclusive, assim, o Ogier tratou de exaltar tanto o Elfyn quanto o seu navegador Scott Martin. A vitória no Rally ficou pro Thierry Neuville, que enfim pôs fim ao jejum de vitória na temporada. O Adrian Formeau foi punido. Aí o Martin Sesk assumiu a... Adivinha por que que o Martin Sesk também abandonou? Furo no pneu. Dois furos no pneu. Aí, por causa de tanto forçar, teve uma falha técnica no 16º estágio. O Evans tinha vencido a Power Stage, fechou o rally em sexto. E não conseguiu reduzir a diferença para reverter essa situação. O Elfyn Evans também teve problema no, com furo de pneu. Perdeu 1 minuto e 38 trocando o pneu no estágio 11. E aí, acabou... Como é que se diz? É naufragando. É naufragar na areia não é muito... Acabou afundando na areia da Arábia Saudita. E Sebastien Ogier entra de vez. Se alguém ainda tinha dúvida dele, ele tratou de mostrar para todo mundo que é uma lenda.
E detalhe, ele não correu a temporada toda, tá?
Não, eu sei. Esse ponto. Ele não correu a temporada toda. Mundial de Rally que se despediu de dois pilotos esse ano, né? O Ott Tänak anunciou que vai dar uma pausa na carreira. Ele vai sair da categoria. E o Kalle Rovanperä também, que está indo embora do Rally para ir para os monopostos em busca de tentar um lugar na Fórmula 1 um dia.
Quem que foi o segundo nome que eu não prestei atenção?
Kalle Rovanperä, a gente falou disso aqui.
Ah, o Rovanperä. Tá, tá. Rovanperä.
Era merecidíssimo. Seria merecido com o Elfyn Evans se ele ganhasse o primeiro título dele. Mas merecido, sim. É um gigante. Sebastien Ogier é lenda. Dessa vez o primeiro título com o Vincent Landais como seu navegador. Durante muito tempo o Sebastien Ogier correu tendo o Julien Ingrassia ao seu lado. E agora com o Vincent Landais fatura o seu primeiro título e o Sebastien Ogier entra para a história de vez, Eric.
Aliás, não só o Ingrassia, como também o Benjamin Velas, né?
Sim, que foi o do oitavo título.
Também conhecido como 2021. Enfim, qual conclusão, né? O Ogier fecha com...
Em 22 foi o... Peraí, 22 e 23 foi o Rovanperä. 24 foi o Neuville, uhum. E agora 25 foi o Ogier.
Bom, passa quatro aí. Pontos, né? 2,93 a 2,89, né? Que encerra o campeonato, mas enfim. Acabou, né, Rodrigo? Chega, né?
Pô, vambora. Já era.
Né? E só...
Mais
né? Já era. E outra
episódio,
coisa também, Rodrigo.
Oi?
Eu começo a falar, a música falando por cima, não tá me quebrando tudo aqui. Então fala, então encerra o programa que já vi que não vai dar certo.
Se você lembrar, você mexe. Queridos ouvintes, tá terminando. Lembrando que a gente volta na quinta-feira com o aquecimento. Logo depois do Prime Sport, vai ser separado dessa vez. E na quinta-feira o nosso aquecimento é exclusivo para Fórmula E e para Copa Truck. E a gente vai falar,
não vai falar de...
Falamos da Fórmula 1 hoje, então não tem mais o que acrescentar. Mas na quinta-feira a gente vai focar na decisão da Copa Truck em Interlagos e na abertura da temporada 2025 e 2026 da Fórmula E, que acontece no EMB. E o Papo Veloz vai estar lá em loco acompanhando os detalhes de mais uma São Paulo E-Prix. Outra... Quem tá, Eric?
E só pra constar, o Mundial de Rally volta só em janeiro agora, dia 22 a 25 de janeiro, com a etapa em Monte Carlo. O canal já tá pronto. A gente menciona isso na quinta-feira. E tchau.
Sim, tá tudo. Mal tem descanso o povo do Rally, porque daqui a pouco eles vão pro Rally Dakar e já começa o Mundial de Rally. Enfim, pessoas, a gente espera vocês na quinta-feira. Grande abraço para todos vocês. Cuidem-se, bebam água, uma excelente semana. E até a próxima, pessoal. Tchau.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.